Este podcast é patrocinado por Solverde.pt. São muitos anos.
Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast NBA na Sport TV. Hoje comigo está o Pedro Oliveira e o Miguel Minhava. Portanto, hoje não é uma sessão totalmente barreiro, mas é, a maioria é também no barreiro. E tal como tinha sido prometido, o nosso principal foco, digamos, durante todo este podcast, ou parcialmente na maioria do tempo, vai ser a falar das trocas, daquilo que aconteceu, daquilo que poderia ter acontecido, quem é que terá ficado melhor, quem é que não terá ficado melhor, embora, naturalmente, isto é tudo uma conversa um bocadinho no ar, porque é preciso agora ver os jogos, ver como é que as equipes, de facto, encaixam com as trocas que aconteceram e perceber quem é que, no final, de facto, ficou mais forte ou menos forte. Ainda assim, arriscamos já, através da nossa sondagem, perguntar ao pessoal lá em casa quem é que ficou a ganhar nestas trocas. E a pergunta, as respostas possíveis que nós colocámos aqui têm a ver com Nova York, Dallas, Phoenix ou outra. Ou outra equipa, portanto, a ser, digamos, a mais beneficiada com as trocas. Neste momento, ainda com uma amostra relativamente reduzida, os Knicks estão a ganhar largo a preferência dos nossos seguidores, com cerca de 57%, ou seja, aparentemente o pessoal está muito convicto que os Knicks foram a equipa que verdadeiramente ganhou este período de trocas, sendo que também é preciso ter em consideração que depois das trocas ainda poderá, e seguramente vai haver, o mercado de buyout, onde mais algumas coisas com alguma relevância poderão acontecer nos próximos tempos. Vamos então centrar-nos no tema principal e olhar um bocadinho mais em detalhe para aquilo que foram as trocas dos últimos dias, nomeadamente nas últimas horas, que é quando quase sempre no último dia acontecem a maioria das trocas, envolvendo, não vou dizer todas as equipas, porque não foi o caso, mas muitas das equipas. Miguel, olhas para isto e temos aqui um quadro extenso de trocas. O que é que te parece que foi mais relevante, ou seja, do ponto de vista de jogadores envolvidos e, obviamente, também do ponto de vista das equipas, quem é que te parece que ficou, pelo menos no plano teórico, a ganhar mais?
Para já, vou com a sondagem, até votei nos Knicks. Acho que a equipa de Nova York, depois daquilo que já tinha feito com a aquisição do Anunoby e com a perda nessa troca do Quickly e do Barrett, faltava ali algum poder de fogo. E acho que isso foi devidamente compensado, sem que tivessem que ser o Grimes, ok? Jogador interessante, mas também tinham que dar alguma coisa. E eu acho que eles acabaram por resgatar o Bogdanovic, que já há muito se falava que ia sair de Detroit.
E que seguramente era pretendido em
um jogador que dispensa apresentações e que vai encaixar que nem uma luva. E o próprio Alec Burks é um jogador que eu acho que também é daqueles que, para ter no banco e para lançá-lo, quando ele está bem, é um jogador que vai ali aos 18, 20 pontos assim, com uma facilidade incrível. E aliás, nos Pistons ele fazia isso com alguma regularidade. Portanto, acho que a equipa teve o mérito. Aliás, há muita gente que considera o para já, depois, como tu dizias,
é preciso esperar.
Em relação ao Anunoby, não me enganei muito, ainda que ele agora esteja de fora, mais três semanas.
Pelo menos três semanas, um mês.
Vai fazer uma cirurgia para retirar ali as partes do osso do cotovelo, mas desde que ele chegou o impacto foi enorme, e os Knicks, é verdade, já perderam dois ou três jogos, mas eu acho que no geral, acho que a equipa melhorou claramente. E agora, acho que tiveram outra vez o discernimento de ver o que é que nós precisamos. Precisamos de alguém que agora que traga pontos, e acho que o Bogdanovic é um jogador fantástico, e acaba por vir por quase nada. Portanto, acho que eles fizeram duas trocas muito interessantes. Os Mavericks, eu também acho que acabaram dentro do possível e sem mexer nas principais figuras, por se mexerem muito bem. E nós escolhemos aqui estas equipas, eu acho que também não tivemos algumas movimentações, mas foram aquelas que mexeram mais. Os Mavericks precisavam de um poste, que ficam agora com dois postes muito idênticos, mas com o Gafford mais estabilizado ali, até o Gafford e o Lively, e o PJ Washington, que vai trazer ali alguma capacidade de tiro ali na posição 4, se assim quisermos. Sai o Grant Williams, que verdadeiramente nunca assentou, ou seja, o Grant Williams acima de tudo era um bom defensor, alguém com capacidade de tiro, mas os Mavericks, eu acho que ao longo destes jogos mostraram-nos que defender não é com Grant Williams ou sem Grant Williams que a coisa não se dava. Acho que eventualmente em termos defensivos a coisa vai ficar mais complicada ainda, mas ficam com mais poder de fogo perto do sexto. quando não estiver o Lively, vão ter alguém muito capaz. Aliás, eu se calhar até nesta fase da carreira, se calhar o Gafford está mais preparado.
Concordo em absoluto.
Para ser o posto do 5.
Para mim é ao contrário, exatamente.
Por outro lado, será um ou outro, nunca, serão,
dois juntos,
nunca serão os dois.
Não acredito.
Portanto, é o PJ Washington que vai ali abrir um bocadinho o jogo, não, e não sei se será suficiente para a equipa de Dallas ser muito melhor, confesso. Acho que o Gafford é um acrescente, o PJ Washington também vai dar ali alguma capacidade de tiro, vai abrir o campo para o Luka e para o Kyrie, mas estes quero esperar um bocadinho mais para ver se, eu não estou a dizer que eles vão ficar melhor, mas se o impacto é verdadeiramente notório. Eu, por exemplo, com os Knicks eu achava que a chegada do Anobi ia ser notório o impacto. E acho que agora, por exemplo, o Bogdanovic e o Burks acho que também vão acrescentar muito aqui. Não digo que não, mas quero ver. Depois já temos aqui os Suns que acabam por, enfim, corrigir um bocadinho daquilo que fizeram com o possível. Eles tiraram um jogo de três jogadores com contrato mínimo, acho que é isso, não estou enganado. Acrescentou o Royce O'Neal, que é um jogador interessante, eu acho que encaixa bem no perfil dos jogadores que eles têm. Eu esperava até algo, mas lá está, eu acho que há aqui equipas, e antes de passar aqui a palavra ao Pedro, há equipas que se calhar pelo momento que atravessam não quiseram mexer muito, e nelas incluo os Suns, os Warriors e os Lakers. Os Lakers ganharam 3 jogos ontem, perderam com os Nuggets, mas muito desfalcados, e bateram-se. Os Warriors também estão, parece-me, aqui um bocadinho em sentido ascendente, e os Suns a mesma coisa. E acho que se calhar se este período fosse há 2 semanas ou 3, se calhar estas equipas teriam mexido, teriam tentado mais qualquer coisa. Como a coisa até está, vão esperar para ver, pelo menos essa é a leitura que eu fiz. Em relação às outras trocas, aqui há alguns ajustes. Acho que o Buddy Hield em Filadélfia é interessante, mas precisam do Embiid. Chegar lá o Buddy Hield e não haver Embiid,
até pode chegar 2 Buddy Hield.
Chega também o Beverly, que é desculpa, o Beverly saiu.
Saiu
o Beverly.
Surpreende
um bocadinho. Veio o Payne, exatamente. O Beverly vai um bocadinho para o lado, para os Bucks, e já vamos falar disso um bocadinho mais à frente também. Mas depois acho que foram aqui retoques. Eu acho que não me estou a esquecer aqui de nada. O Roddy também foi para os Suns. Enfim, será um jogo. Acho que ter o Roddy ou ter o Bates Diop.
Entre um e outro, eu também ia pelo Roddy.
Eu também ia.
Okay. Pronto, dou de barato, mas não acho também.
Sim, mas não é. À partida não terá um impacto.
Acho que o Royce O'Neal, sim, senhora. Os outros. Depois o resto também temos que dizer, não é? Entre os rumores que havia, isto depois tudo espremido. Os teus Bulls, por exemplo, voltaram a não mexer. Algo que não fazem desde 2021 em termos de trocas.
E é um tema engraçado porque.
Eventualmente, também posso incluí-los grupo de equipas que estão em ascendente. Estava-me a esquecer deles, mas se calhar.
Já vou falar um bocadinho dos
Bulls
por causa disso.
Ainda que os tenham sido, ou seja, têm sido mais isto, têm sido muito mais conservadores. Por exemplo, os Lakers têm mexido muito.
Os Lakers é mais surpresa porque têm mexido sempre e muito. Os Bulls é mais uma continuidade porque não têm mexido nada.
Já agora, só um toque nos Lakers, que é o quê? Eu acho que esta não mexida tem uma leitura já muito diferente.
Eu também acho que mudou ali quem manda. Quem manda, quem dá os
palpites.
Eu
acho que isto pode ter sido claramente o primeiro passo para dizer que o LeBron James não vai ficar nos Lakers.
Ou pelo menos que não é ele que não é a lei dele que impera.
Acho que é mais lixo.
Eu também acho que, interpreto assim.
Acho que é para não ficar.
Porque eu acho que por ele, aliás, a exemplo do que tinha sido normal, tinha-se feito qualquer coisa. Uma leitura dentro.
Há quem diga que o grande perdedor desta trade deadline foi mesmo o LeBron James. Não foram os Lakers, foi o LeBron James.
Eu acho que
é uma análise interessante.
É uma leitura que eu faço. Pô,
Pedro.
Logo se vê.
Eu acho que o Miguel tocou essencialmente nas três grandes trocas, nas três equipas que mais mexeram ou melhor mexeram. Eu julgo que os Knicks ficaram a ganhar em termos de profundidade e poder de fogo ofensivo, que é algo que a equipa necessitava, principalmente a vida do banco. Tinha poucos jogadores que vinham do banco a contribuir neste aspecto, tinha Grimes, mas se olharmos para o Burks e para o Bogdanovic, ficaram claramente a ganhar. Aliás, eram dois jogadores que muitas das equipas perseguiam de forma individual e eles conseguiram ter os dois, portanto, todas as equipas queriam ou o Burks ou o Bogdanovic, todas não, mas muitas, mas os Knicks conseguiram os dois, portanto logo aí ficaram a ganhar a muitas equipas nesta liga. Agora, há algo que eu acho bastante interessante, que é, os Knicks ganham maior profundidade, têm aqui muita profundidade, mas com o Tom Thibodeau, será que ele vai utilizar toda esta profundidade?
Essa é uma questão muito interessante.
É algo que eu gostaria de ver, até porque o Mitchell Robinson, a expectativa é voltar, Hartenstein virá para o banco, ficam com um 5 muito forte e ficam aqui com 8, 9 jogadores para poder jogar de forma regular.
Eu acho que ele até aos 9.
Até aos 9, a conta
eu
dela
acho que ainda dá.
Ainda vai.
Vamos ver. Vamos ver.
O nono, se calhar, já só
vai ter um dia.
Acho que o Alec Burks vai ser o escolhido para jogar menos tempo. Ele anda até para as pessoas que se ocupam.
Também parece.
Será aquele que vai jogar menos tempo. Mas, atenção. A equipa dos Knicks já joga à playoff, portanto é uma equipa que joga onde o seu ponto mais forte é a defesa, claramente.
Na maioria das vezes.
Sim, mas
também estão de férias.
Sim, mas,
como todos.
Sim,
como
mas
todos.
Também tem tido agora muitas ausências em alguns jogadores, claro. Também, obviamente, complica esta questão. Mas eles são uma equipa que já jogam à playoff, têm alguns jogadores de referência no ataque. Sendo que o Jalen Brunson, nós podemos considerar já um jogador All-Star, mas eu acho que ainda lhes falta aqui qualquer coisa. E o que é que lhes falta é que no playoff, quando jogarem com as melhores equipas do Oeste, os melhores jogadores nunca estão nos Knicks, estão sempre nas outras equipas. E não é um, às vezes são dois. Porque por muito nós não gostemos do Jalen Brown, eu acho que ele ainda é superior ao Brunson em muitos aspectos do jogo. Embiid e Maxi, etc. Ou seja, há aqui duplas e há aqui equipas, Giannis, Lillard, ou seja, há aqui duplas e jogadores que ainda assim conseguem ser superiores.
Não trocavas
a
o Brunson pelo Jalen Brown?
Não, neste momento não. Neste momento não. Neste momento não trocava.
O Jalen Brown?
Pelo Brunson.
Neste momento
tendo
não
trocava. Tendo lá o White e o Holiday.
White e com o Jrue Holiday não trocaria.
Eu não, também não. Atenção, eu não estou a dizer
não estou a dizer na construção.
Que não gosto do Brunson.
Estou a dizer... Eu percebi o Pedro dizer.
Sim, mas porque eu acho que o
não estou a dizer nos encaixes atuais. Estou a dizer
um por um.
Sim.
Um por um. Atenção, de posições diferentes é logo dúbio.
Sim, mas eu
olhar para um ou para
o Brunson, eu acho que o Brunson deu um salto muito grande.
Sim, ele deu um salto muito grande, mas ainda assim... Eu acho que ele está no nível abaixo, porque depois... defender e atacar, é que em playoff não é só os pontos que marcam, o Brunson também é alguém que as outras equipas vão caçar durante o playoff do ponto de vista defensivo, e o Jalen Brown já é menos caçado nesse aspecto, é caçado noutras coisas, mas do ponto de vista defensivo não. Gostei das mexidas também dos Dallas Mavericks, pese embora, eu acho que o Gafford encaixa ali muito bem. A principal dificuldade da equipa dos Mavericks era o ressalto. Uma das piores equipas no ressalto, não só na defesa, mas o ressalto era talvez o dado estatístico onde eles sofriam mais, e eu acho que o Gafford, de certa forma, vai colmatar essa debilidade também com o PJ Washington, que é mais versátil que o Grant Williams. Se formos comparar aqui o Grant Williams e o PJ Washington é mais versátil, o Grant Williams traz outras coisas. Eu acho que em termos de comparação individual ou ganho individual, acho que não é por aí além. Em termos daquilo que a equipa estava à procura, eu acho que ficaram melhor, muito sinceramente, acho que ficaram melhor, até não estou nada de acordo aqui com estas análises da ESPN.
Também com pouco.
Principalmente neste aspecto, no PJ Washington, porque eu acho que eles ficaram melhor, porque há que juntar o PJ Washington ao Gafford e aos jogadores que já lá estão.
Exatamente.
Portanto, há que olhar a coisa como um todo e não olhar só troca por troca. O Grant Williams, sim senhora, lança bem, é bom defensor, mas também não lhe estava a dar aquilo que se calhar os Dallas Mavericks precisavam. Ou pelo menos pensavam que poderia acontecer, e eu acho que mexeram bem, porque ganharam aqui dois jogadores para os ajudar no imediato. O Royce O'Neal no Suns também me parece também me parece que faz sentido. Eles precisavam de um jogador deste estilo. Continuo a achar que eles continuam a precisar de um base, e não sei se irão corrigir isto com os jogadores do buyout. Não sei qual é a capacidade deles para entrar no mercado de buyout, mas eu acho que eles continuam a precisar de um base, é a minha opinião. E depois há uma série de trocas de outras equipas que me parecem muito interessantes, como o Gordon Hayward em OKC, interessante, gosto, se calhar muitas das vezes ele vai acabar os jogos, é interessante, trazes ali mais experiência e também mais capacidade na tomada de decisão. E aquilo que deram em troca, Misfits, etc., não é o Tremen e tal, não é, portanto, por aí que a equipa fica mais fraca. Livraram-se de algumas piques, mas ainda tem um caminhão delas.
Acho que 36
foram
36,
sim.
Portanto, gostei de ter dado mais medo.
Gostei também de ver movimentações como achei interessante a troca entre os Sixers e os Bucks, duas equipas que estão a lutar para o mesmo e que trocam de jogadores diretamente um com o outro. Achei interessante esta dinâmica, não é muito habitual de vermos.
Eu até nesse aspecto acho que faz pouco sentido. Duas equipas que são indiscutivelmente potenciais finalistas e rivais uma da outra, independentemente, e se fizeram a troca, portanto, um lado como o outro, consideram que para eles faz sentido, eu não me parece que faça particular sentido trocar jogadores com os rivais nesta altura. Mas eles lá sabem, e estão todos felizes.
Sim, se eles, eles estão felizes, quem somos nós?
Claro, mas também não faz-me alguma confusão, eu não faria isso.
Também não. Interessante também, o Badil dos Sixers, acho que também vai encaixar bem na equipa, e é mais um atirador. Vai, de certa forma, dar mais poder de fogo à equipa e dar-lhes ali um terceiro jogador com mais capacidade de anotação de pontos, porque com o Embiid a criar problemas no interior e Maxey a criar problemas exteriores a partir da sua velocidade e da sua capacidade de penetração, o Buddy Hield como atirador ali é excelente. Eu acho que fica muito bem na equipa, mete os Sixers um pouco mais acima, na minha opinião, mas tenho curiosidade para ver. Depois, há aqui outras mexidas de outros jogadores, mas já mais low profile. Gosto do Monte Morris, por exemplo, aí para os
Timberwolves. Tem estado
muito
tempo lesionado, não é uma pena.
Sim, mas é mais um veterano, e eu acho que aqui o Chris Finch quer trazer veterania também na posição de base. Quando sai o Mike Conley, ontem o Mike Conley fez um jogo formidável, fiz um jogo deles com os Bucks, mas traz-lhes aqui mais experiência também nesta posição, e eu acho que uma equipa como os Timberwolves, que têm ali jogadores muito loucos ou algo descontrolados, ter ali um jogador mais veterano para agarrá-los, acho que é muito importante. E depois também, apesar de não ter havido aqui nenhum, na minha opinião não existiu nenhuma troca com o Peixe Graúdo, vamos lá, se podemos chamar assim, mas gostei de ver a minha equipa, os Celtics, a movimentarem-se com duas peças, com nomes completamente fora do radar, mas que vão tornar a equipa melhor em dois aspectos do jogo que a equipa precisava. A rotação interior, por muito que nós não gostemos, por causa do Nemias, mas o Tillman dá coisas diferentes aos Celtics, principalmente no plano defensivo, acho que consegue fazer coisas diferentes. É também um jogador muito competitivo, e traz-lhes aqui também esta vertente. E depois o Springer, que é um dos melhores defensores exteriores da NBA e tem apenas 21 anos, é muito irregular do ponto de vista do lançamento pelo exterior, está com 28%, tem que obviamente dar um passo em frente, mas é um dos mais promissores atletas da NBA, na minha opinião. Portanto, eu acho que eles conseguiram melhorar com duas pequenas mexidas, melhoraram a equipa, acho que ganharam um pouco mais de rotação, e mais do que isto, não é só ganhar um pouco mais de rotação, é também rotação com jogadores diferentes, podem com características diferentes daquelas que os jogadores que já lá estavam tinham, e por isso às vezes este tipo de mexidas cirúrgicas às vezes podem fazer a diferença quando chega a um playoff.
Eu concordo genericamente com quase tudo o que vocês disseram. Porque é que considero que, para mim, a equipa que ganhou mais potencialmente serão os Mavericks. Porque, percebendo e concordando que os Knicks ficam com mais gente para jogar, há uma primeira dúvida, é se o treinador precisa, ou quer, ou vai utilizar
essa
gente toda. O Bogdanovic também acho
que
sim.
Se a troca fosse só Bogdanovic por Gandes, já era bom.
Eu acho que sim, acho que sim. Mas eu acho que os Knicks, apesar de terem trabalhado bem, e se na primeira troca com o Anunoby, eu acho que o preço que pagaram também foi um preço alto, esta agora, para o que receberam, não foi de borla, mas foi varrer, entre aspas, o balneário de jogadores que para o treinador
não contava.
E no caso do Arcidiaco, sinceramente, é que não contava, nem podia contar, nem com aquele treinador, sim, nem com nenhum. Portanto, estava ali a mais, não estava ali a fazer nada. O Grimes é um jogador interessante, mas que eu acho que não tem crescido dentro das expectativas que se calhar aqui há algum tempo se previa. E de facto, eu acho que o que eles fizeram, o Fournier,
não contava.
Bem ou mal, é outra conversa, não contava para nada. E portanto, se eles conseguem limpar esses jogadores que não os utilizavam basicamente, com exceção do Grimes, uma ou outra vez, e conseguem ir buscar gente mais experiente, mais capaz, indiscutivelmente com outra qualidade, e que até podem encaixar naquilo que a equipa não tinha assim tão forte, eu acho que trabalharam muito bem. A questão é que, para mim, Dallas pode dar um passo mais em frente, essencialmente porquê? Porque eu acho que os Knicks, mesmo melhorando, na minha opinião, não têm qualquer possibilidade de ser finalistas no Oeste. Porque continuam, eles e, quanto a mim, todos os outros, a uma distância significativa dos três principais, e aqui faço um parênteses, admitindo que Embiid regressa e que regressa nas devidas condições.
Eu só acho porque que essa distância está assim grande para os Boston,
se já não é. Se Embiid não regressar ou não regressar ao nível da MVP, Filadélfia risca logo. Risca, e aí não é arriscar para eventual finalista. É risca porque provavelmente até será apanhado por várias das equipas e os Knicks uma delas. Mas aí, mesmo assim, eu acho que é difícil para Milwaukee em condições normais e então para Boston acho que é virtualmente impossível, até porque concordo com o Pedro, eu estava a ver que ele não ia falar da equipa dele, eu acho que Boston conseguiu acrescentar qualidade a um preço também de ocasião.
Também não tinham muito dinheiro para dar, não é?
Não, ter tem. O que eles têm mais é dinheiro para dar porque têm jogadores muito bons para poder trocar. Agora, eles conseguiram pôr jogadores, como tu disseste, diferentes em relação àquilo que tinham. Conseguiram pôr jogadores, como o caso do Springer, novos. Ou seja, não é só para hoje, é também para amanhã. Deitando fora, entre aspas, jogadores que eram aqueles que menos jogavam na equipa, eu acho que foi fantástico. Causa-me também alguma sensação como é que mais uma vez Filadélfia também ajuda a reforçar um adversário direto, não entendo, mais a mais, reforçando com um jogador novo e com um futuro promissor.
Atenção que algumas destas mexidas de Filadélfia têm a ver com o quê? Têm a ver com
libertarem espaço,
libertarem espaço para a próxima off-season.
E mesmo com o Badil, acho
mesmo
que...
com o Badil, sim, para por causa da Luxury Tax, para serem fora. E libertam muito espaço para a próxima.
E o Daniel também foi mais dessa perspectiva. Mas atenção, mas se for isso, é mais compreensível, mas pode haver aqui um outro sinal. É a equipa, ainda que indiretamente, a dar a dica, este ano ou não acreditamos, ou então
nós já sabemos
e vocês não sabem, o Joel Embiid não vai jogar ou não vai estar em condições de podermos ser protagonistas.
Pode ser
por aqui.
Pode ser possível.
Ainda assim, mais uma vez, pegar numa peça interessante, que estava a jogar agora, até alguns minutos de qualidade, com 21 anos, e dá-lo, entre aspas, a um concorrente direto, seja para implicações no momento ou no futuro, eu acho que é um erro grande. É um erro grande, mas, enfim...
Em relação a isto, deixa-me só dizer uma coisa, é a minha leitura. Boston, acima, não... Eu aí nunca, desde o início da época que os vejo acima...
Mas agora achas que estão mais fortes, claramente. Claramente porque melhoraram sem ter gasto nada significativo,
mas...
não é?
Não melhoraram substancialmente.
Mas confesso que...
Eu acho que melhoraram.
Luís,
tem mais dois para poder jogar.
Mas,
à troca de quê?
Mas não,
de dois que não jogavam.
Mas o Tillman eu acho que vai ser utilizado pontualmente mediante alguns encaixes interessantes. O Springer não vai jogar em playoff. É a minha opinião. É o que eu acho.
Mas eu não sei se vai jogar ou não, mas acho que a equipa fica melhor estar, assim. Fica com melhores melhores
soluções. Mais profunda, mas eu acho que no fim das contas, quando chegar à altura do bem bom, acho que o Tillman... acho que vai ser um jogador que quando for preciso mais versatilidade vai ele, quando não for preciso vai o Cornet.
É a leitura que eu faço. Atenção,
é
bom relembrar que o Cornet do ano passado não jogava em playoff.
Mas este ano eu acho que também ele ganhou não tinha a utilização que tem agora.
Sim, claro. Há aqui uma questão do Tillman, é que ele no Oeste jogou muitas vezes.
O Tillman era suplente, não utilizado nos Grizzlies no início da época.
No início da época, e depois passou a jogar
no
ciclo inicial e foi nos jogadores que colocou até dificuldades ao Jokic, colocou dificuldades a outros jogadores que nós não estaríamos à espera. Eu pelo menos não estaria à espera de ver o Tillman nesse tipo de papel. Não é?
No melhor dos cenários, em vez do Cornet, vai jogar o Tillman. Por aquilo que o Cornet já fez, não acho que seja. Que seja um acrescente para além, mas independentemente disto, eu continuo a achar eventualmente bem melhores que os Celtics que estão acima. Agora, Knicks, isto é a minha opinião, Knicks, Bucks, Sixers, Pacers, Heat, Cavs, estas seis equipas para mim estão muito iguais e acho que o playoff é este, vai ser espetacular por causa disso, ou seja,
sim,
acho que os Celtics eventualmente poderão ter ali na primeira ronda algum dependente de quem depois são os teus Bulls, não sei quem é que vai ser ali no oitavo lugar, que parece-me que os Celtics não vão perder o primeiro. Agora, aquele playoff com estas equipas como estão, eu acho que vai ser fantástico e vai depender muito dos encaixes. Eu espero bem que o Embiid esteja também, porque eu faço esta leitura mesmo com o Embiid lá. Acho que a forma como os Cavs estão, como os Knicks se apetrecharam, como os Heat também mexeram bem com o Rozier, eu acho que perder o Lowry e ganhar o Rozier nesta fase, e eles já estão a carburar outra vez, acho que os Heat vão estar muito bem, os Pacers mexeram muito bem, portanto eu acho que isto é este, vai ser muito, muito interessante.
Não prevejo tanto equilíbrio, acho que Boston vai estar bem
Boston,
por cima.
Não, eu disse Boston, eu falei das outras, mas, equilíbrio das outras seis.
Voltando atrás, portanto, como eu acho que Boston dificilmente vai ser incomodado, então se não houver em mim,
é exatamente
eu
isso.
Acho difícil.
É exatamente isso.
acho que as trocas dos Knicks, sendo boas, acho que podem não ter o resultado por aí além.
Só vendo.
Em Dallas, eu faço a leitura ao contrário do que tu fizeste. Em Dallas, primeira coisa, e que não tem nada a ver com as trocas, Irving está de regresso, está a jogar bem e, pelo menos da maioria das vezes, isso não está a retirar números, nem protagonismo, nem qualidade ao rapaz do lado.
Equipa,
ao rapaz do lado.
Esse é o grande desafio que eles têm, porque normalmente... quando está um deles, eles estão melhores do que quando estão os dois.
Mas agora tem estado a correr bem. Não sei, se calhar daqui a bocado, hoje ou amanhã já não corre. Mas tem estado a correr bem. E, indiscutivelmente, eu acho que pôr Gafford ali e o PJ Washington, em relação ao que eles tinham, é uma subida gigantesca. Eu acho que, mesmo a nível dos Estados Unidos, estão a avaliar por baixo o impacto que PJ Washington pode ter na equipa. Eu acho que vai ser muito... Eu acho que ele é muito mais versátil e muito mais jogador. E naquele contexto, tende a ajudar muito mais que o Grant Williams. Para mim isso é claro. Não deve ser por acaso.
Espera para ver.
Não deve ser por
Mas
acaso.
Achas que chegam sequer perto dos Clippers e dos Nuggets?
Ainda não cheguei lá. Já vou dizer. Acho que não deve ser por acaso. Em Boston ele era adorado e não sei o quê. Quando chegou à altura de vamos lá atacar o título. Adeus e já vens.
Mas isso teve muito a ver com a questão contratual.
Foi para Dallas e também era, chegou lá, assim que inicial e não sei o quê. Adeus e já vens. Eu acho que é um jogador interessantíssimo, ok. Mas não, acho que ninguém ganha nada por causa do Grant Williams, na minha perspectiva. Acho que a equipa fica melhor. Gafford, para mim, até devido às limitações físicas que o Lively tem tido ultimamente, eu acho que o Gafford é para 5 inicial, acho que deve ser ao contrário. Ele de entrada e o Lively quando estiver bom, até por ser menos experiente, a vir de fora. PJ Washington eu acho que é de caras lá para dentro. E depois ainda vai ali, ficam com o Josh Green, ficam com o Tim Hardaway. Eu acho que a equipa sobe claramente de opções, fica com mais qualidade nas posições... onde faltava, porque nos bases com aqueles dois a coisa está de bom tamanho. E eu acho que no Oeste, em primeiro lugar, temos assistido e continuamos a assistir a uma embrulhada entre os primeiros. Estão 4 equipas, basicamente, encostadas umas das outras. E eu acho que Dallas, eu concordo com o que o Miguel estava a dizer há pouco, vai chegar para ganhar? Não consigo dizer isso. Tenho dúvidas.
Muito dificilmente.
Tenho dúvidas, mas eu acho... que Dallas, se a coisa encaixar, depressa, se correr bem, se fisicamente Irving e Doncic andarem lá quase sempre, eu não vejo que a diferença de potencial nesta altura de Dallas, por exemplo, para Minnesota, mesmo para Oklahoma, devido à inexperiência da maioria dos jogadores, que eles não sejam capazes de estar ali também perto disso.
Com o Oklahoma consigo ver, com o Minnesota, como eles estão a jogar.
Eu não sei
como eles estão a jogar.
Muito difícil.
Deve ter sido a primeira parte
que,
em Chicago.
Que é que não o Oklahoma não agarrou em 4 ou 5 das escolhas e não deu ao Gafford?
Isso é outra conversa. Atenção, a entrada de Hayward, muito bem.
Se viesse o Gafford, aí eles...
É verdade.
Eu, para mim, ficava...
Eu concordo. Eles com 30 escolhas era dar mais 4 ou 5.
Falo do Gafford, falo do interior diferente.
São dois mistérios que eu tenho, para mim. É como... Como é que os OKC não se movimentaram no sentido de ter um jogador interior e como é que os Suns não se movimentaram no sentido de ter um base, nem que seja um suplente, porque eles não têm ninguém.
Há o buyout agora. Ainda que estejam os Suns, mas os Suns é uma das equipas que está limitada.
Exatamente,
se querem entrar já
mas,
por
mas
aí.
Mas eles podem perfeitamente nos contratos de buyout limitados de dinheiro, mas um jogador que mas vai
há,
lá...
Mas há um detalhe. É que os Celtics, os Nuggets, os Warriors, os Clippers, os Heat, os Bucks e os Suns não podem assinar jogadores que tenham tido um contrato acima de... Estas novas regras, eu peço desculpa lá em casa. Mas, ou seja, estas equipas estão limitadas ao tipo de jogador que podem assinar. Por exemplo, o Dinwiddie eu acho que não podem assinar.
O Dinwiddie fala-se nos...
Para os Lakers, por exemplo. Mas porque, desde que são jogadores que... estas coisas... que tenham tido um contrato anterior acima de 12,4 milhões,
o anterior contrato.
Portanto, isso limita a abordagem destas equipas ao mercado de buyout.
Ainda assim, eu parece-me que no Oeste, se Denver jogar como jogou há umas horas que eu estive a observar, assim, dentro daquilo que nós sabemos que eles podem jogar e com o Murray a um nível inacreditável, eu acho que eles estão por cima de todos outra vez, no Oeste.
Dos Clippers não estão.
A questão
Clippers não estão.
A questão é se...
Os Clippers com aquela gente toda, eu estou muito curioso para ver uns contra os outros. Eu não acho, é muito acima, não estão.
Eu acho que se deve, aquele 5, atenção, e ontem no 5 faltava um.
Aquele 5, o 5 dos Clippers.
Faltava, está bem, mas o 5 dos Clippers não ganhou campeonato nenhum.
Após, e este já ganharam. Nunca tiveram juntos.
Mas estes já ganharam, mas estes já ganharam, estes já ganharam. Eu acho que o grande trunfo, ou um dos trunfos principais, é que estes sabem que conseguem ganhar. Já ganharam? E ganharam há meses, não ganharam há 5 anos, foi há meses. Os outros, o potencial está lá, indiscutivelmente, indiscutivelmente. Já passou a conversa que aquilo não ia dar, que só havia uma bola.
Muito acima, pá, muito acima.
Para mim estão, a jogarem como jogaram ontem com os Lakers. Muito acima.
Os Lakers, se o Russell, se mesmo bem, se ganharam por 8 pontitos.
É, mas a questão para mim não é os 8 pontos, a questão foi a forma como eles jogaram e como quando aquilo abanou, a clarividência com que eles pegaram no jogo outra vez. Não esqueçam, a gente vai ganhar. E com o Murray, eu acho que o Murray, quando está àquele nível, é logo outra conversa.
Sim, o Paulo Jorge, o Kawhi está a jogar.
O Paulo Jorge, bom, se tiver a tirar ao sexto, como tem andado agora.
São
Miguel,
fases.
Tem...
O Kawhi está a jogar outra vez. Certo. Aliás, os números que o Kawhi fez agora são números históricos nos últimos 30 jogos. 55% de lançamento.
Mas é por ser histórico ele estar lá nos 30 jogos, ou quase todos eles.
Eu
acho que a equipa é fortíssima, naturalmente. A equipa é fortíssima.
Eu
digo-te muito acima, eu penso que é uma série de playoffs, chegam lá 4-0 ou 4-1, não, até 4-0. Logo.
Eu vejo
e sem Boston vai dar 4-0 a toda a gente.
Eu vejo muito sinceramente no Oeste, vejo Clippers muito forte, juntamente com o Denver, porque são os campeões e mantêm...
Ah, são as duas equipas neste momento.
São as duas equipas acima. Mas depois há ali várias equipas numa segunda linha. Eu, por exemplo, não vejo os Dallas Mavericks nessa segunda linha para atacar umas finais de conferência.
Eu acredito...
Até porque com o Grant Williams eles não ganham, mas com o PJ Washington também não ganham. Porque não é o PJ Washington que vai transformar a equipa.
Quanto é que achas que o PJ Washington... Eu não tinha... Sim. Não tenho acompanhado muito. Está a lançar 3 pontos. E se há coisa que é importante para... Está a 32%. Eu acho que
mas isto... eu, por acaso, eu não acho que o PJ Washington vai ajudar propriamente...
Traz-lhes mais versatilidade.
Se tiras o tiro exterior ao PJ Washington, achas que ele vai ser uma mais-valia no quê?
Eu acho que mais perto do sexto. Naquela equipa, acho que sim.
Jogam quatro abertos e com, okay, ou
tá
com o Lively ou com o Geffen.
Está bem, ok. Mas eu acho que agora podem jogar de outra maneira. A questão passa por ser essa.
Mas eu acho que eles não os foram...
Eu acho que eles não foram...
Vão jogar quase sempre assim.
Eu acho que eles não foram buscar para jogar de outra maneira, muito sinceramente. Eu acho que eles foram buscar para jogar da mesma maneira.
E acho que defensivamente vai dar muito mais também. Acho que vai dar mais. Mais até porque...
Eu aí não tenho...
Tem outra versatilidade.
Eu quando disse que... Gostei e faz sentido, traz mais versatilidade, é mais atlético, ganha mais ressaltos que o Grant Williams, que é uma das falhas da equipa. Se defensivamente consegue fazer o mesmo que o Grant Williams com alguns jogadores, eu tenho algumas dúvidas. Que ofensivamente é mais versátil que o Grant Williams.
Isso,
é verdade que sim.
Questão.
O Grant Williams ainda assim consegue ser melhor atirador, mas também não consegue criar nada. Portanto, cria muito pouco. Tem que ser os dois senhores do costume a criar para ele. O PJ Washington consegue fazer mais qualquer coisa. Também, obviamente, vai ficar limitado àquilo que criem.
Aquilo que vier para ele, aquilo que vier para ele, não é?
Mas eu também acho que não é.
Fala-se nos Lakers querer o Dinwiddie, mas os Mavericks, sim, também, ao consta, também estão interessados. E se vier outro jogador para ter muita bola.
Sim.
Mas aí eu acho que não fará particular sentido.
Eu faria.
Acho que o Dinwiddie naquela equipa não faz grande sentido.
Falou-se na altura dos Mavericks e do eventual regresso do Finney Smith.
Isso já é outra... Já
eu
ajuda.
Acho que esse era
o
tipo,
Finney Smith,
tipo de jogador que eu acho que eles precisavam. Defensor. Porque a equipa, eu acho que reforçou ainda mais a ideia, tirando o Gafford, mas eu não estou a dizer que... Acho que reforçaram foi mais a ideia de que nós vamos ganhar no ataque. Nós vamos ganhar porque vamos marcar mais que os outros. Eu acho que definitivamente eles eram esse
passo. É a aposta deles.
Pois, Luís, mas essa aposta
mas
em playoff...
Mas tem mais defesa agora. Com o Gafford tem mais defesa. Logo.
Eu acho é que em vez de agora ir ao banco buscar o Paulo, podem buscar o Gafford. Ou seja, em vez de terem o Lively 24 ou 26 minutos, podem ter agora o Lively 20 e o Gafford de 28. Ou seja, não acho que... Porque eles vão... Ou é um ou é
um
outro.
Ou outro,
por isso eu acho que ganham... Acho que mais tempo vão ter um protetor de sexto.
Eles ganham com a entrada do Gafford. Porque PJ Washington e Grant Williams, a comparação é ela por ela. Um faz melhor umas coisas, outro faz melhor outras.
Eu também acho que ganham claramente com o PJ Washington.
Eu não vejo assim tão claro, muito sinceramente.
É esperar para ver, mas...
Também pode ser porque por eu nunca ter achado grande piada ao Grant Williams.
Também pode ser por aí. Eu também não é
o
meu jogador preferido.
O impacto que ele teve em Dallas...
E atenção, ele começou, 5 inicial, um jogador ali com algum protagonismo, e nos últimos jogos às vezes nem estava no 5 inicial, com um ar de quem estava a perceber que aquilo não estava a correr bem para o lado dele e
mas acabou desta partida, forma. A partida vai ter mais
possibilidade. Acho que o Suns é uma aposta óbvia na experiência. Ele já tem o trio principal, são jogadores já muito experientes. O Royce O'Neal entra nessa linha. Entra
um
nessa
defensor,
linha.
Era aquilo que eles precisavam.
E lá está, é um jogador que não precisa de bola, e também com aqueles três era difícil sobrar muita coisa para quem
e
quer
defende,
que seja. E atenção, Bill está a jogar muito bem. O Bill, pelos problemas que todos nós sabemos, esteve muito tempo de fora. Quando chegou ali, também muito tempo de fora, portanto não foi só no passado. Agora está a jogar bem. Com aqueles três a jogar bem é um problema, e se eles conseguem arranjar ali mais jogadores para fazer o resto, e o resto é essencialmente mais luta de tabela, mais defesa, com os jogadores experientes, atenção, mas
sim,
concordo
é
também,
verdade,
um basezinho ali era algo importante.
Eu acho que é o que faz sentido, mas olhando para a construção da equipa e para o plantel e para o que falta...
Olha, por exemplo, um Lowry ali, atenção, um Lowry que lá está, não precisava de lançar ao cesto, precisava de pôr a bola
a distribuir. Mas o Lowry até se fala muito para a Filadélfia, inclusive. Mas,
e se calhar temos que andar também.
Temos que andar. Bom, eu só dar aqui um toquezinho naqueles que não mexeram, Nos Lakers já falámos, o não mexer pode ter outra,
pode ter outras leituras futuras.
Eu queria só dar um toquezinho nos meus Bulls, porque a nação booleana está em pé de guerra com os dirigentes.
Mas não sei porquê, mas foi mais do mesmo.
É uma coisa normal, e eu, aqui há um mês e meio, eu também achava, bom, chega, troquem lá o que têm a trocar e toca a andar. Eu acho que agora eles não fizeram mal. Porquê? Porque Chicago é aquele caso de estudo que toda a gente sabe. Ora ganham a Minnesota, ora estão a perder com o Memphis e depois é uma confusão. Mas o trocar por trocar, ou trocar por Santos Terresmos e baldes do lixo,
claro, vale,
eu não troco nada. E a história de... Mas é trocar para ficar com contratos que vão acabar. Então ficam com os que têm deles, que ainda são mais valiosos.
O próprio,
e atenção,
o Rob Pelinka também disse isso. Certo, não tínhamos uma grande troca.
Exatamente. E atenção, pois lá está, se trocas um contrato que está a acabar, por exemplo, do DeRozan, e vem aqui um ou dois jogadores, mesmo que não seja para agora, há potencial, são novos, já mostraram alguma coisa, pode fazer sentido. Agora, uma das trocas que eu vi, vão buscar o Joe Harris para ficarem com o contrato dele que vai acabar. Então e o do DeRozan não vai acabar? Não percebo a ideia. E atenção, os Bulls não são tão maus quanto às vezes parece. Também não são tão boas como parecem noutras ocasiões. E há aqui um pormenor que mesmo os adeptos dos Bulls, quanto a mim, se estão a esquecer. A opinião que toda a gente tem é DeRozan, agora, ao não ser trocado, vai embora no final da época por nada. Bom, por nada não será sempre por nada, porque ao sair vai libertar aquele espaço. Aquele espaço. Primeira questão. Segunda questão. Há um ano, a conversa era o Lavine vai-se embora por nada. O Lavine não se foi embora. Há um ano a conversa era o Vucevic vai-se embora a troco de nada. Eles renovaram todos. Eu não estou a dizer que o DeRozan vai renovar.
A questão é, mas querem continuar a renovar com aqueles? A questão é só essa.
E por aqueles valores?
A questão...
Se acham que o futuro passa por ali?
Mas a primeira questão é, o facto de não ter renovado até agora, aqui estamos a falar do DeRozan, ou do Drummond, implica necessariamente que eles vão ficar na equipa? Pode implicar, eu não sei. Mas sei que no ano passado dizia isso mesmo em relação ao Vucevic e ao Lavine, e eles acabaram por renovar.
Mas eu acho que a questão é, Luís, a questão é tão simples quanto isto. Acreditamos nestes jogadores? Renovem e fiquem.
Claro. Pronto. Atenção, se eles quiserem renovar, eu não sei se querem renovar.
Não acreditamos. Temos que tentar, então, se calhar, ter algum retorno por eles. Eu acho que a grande questão sempre foi esta.
Sim, mas aquilo que se viu era, de repente, era o Lavine, e depois da lesão, obviamente, deve ter esfriado o eventual interesse de várias equipas, como é evidente. Lavine, DeRozan, Caruso e agora nos últimos dias, e percebo porquê, o Drummond também está... É assim, mas para trocar tem que se pagar. E aquilo que se foi vendo, ou que se foi ouvindo, pelo menos, era que havia muitos interessados, mas era a dar nada. A dar nada não há. Não. Acho muito bem.
Lançou aqui uma questão, Luís. Achas que com esta receita, outra vez, com os mesmos jogadores, os Bulls...
Eu estava à espera que alguém dissesse
isso. Não, porque eu sinceramente...
Não sei, eu não sei. O que eu sei é que com esta receita e com o Lonzo, a equipa que liderava o Oeste era Chicago. Isso sei. Agora, estás a dizer assim, mas hoje lideravam? Não sei, se calhar não. Mas na altura, lideravam.
Essa é que é a conta que tem que fazer. Então,
é
arranjarem quem faça de Lonzo.
Agora é assim, exatamente. O Lonzo, eu acho que o Lonzo nunca mais joga. Apesar de no outro dia eu ter visto a atirar uns triplos e a marcar uma data deles no treino. Conseguem trocar o Lonzo ou o contrato do Lonzo por um base a sério? é uma conversa. Não consegue, será outra.
Mas não chega.
Agora, Miguel, eu também acho que não chega. Mas a questão factual é, quando ele lá estava, qual era o lugar da equipa?
Mas também eram com 40 jogos.
Quantos jogos?
Era 40 e tal.
Era uma época.
40 e tal. E atenção, e na época anterior também não tinha sido mal. Agora é assim, passou algum tempo,
das ambições da equipa,
as equipas não estão iguais, claro.
E do que os responsáveis querem, ponto final.
O meu ponto é que mexer só por mexer e trocar por trocar, tendo a garantia, porque esses jogadores saíam, ou um deles, já que o Lavin não vai jogar mais, mas saiu de e Chicago, nem ao play-in provavelmente ia. Portanto, trocar por trocar, perdendo num momento capacidade desportiva e não tendo uma compensação que se admita, bom, isto amanhã ou depois pode funcionar, eu acho que o melhor foi ficar quieto. E o ficar quieto não é necessariamente sinal de que os jogadores, neste caso o DeRozan e o Drummond, vão sair, porque os últimos casos desses, os jogadores que lá estavam e que acabavam o contrato, não foram trocados e depois renovaram mesmo. E atenção, eu não faço ideia se eles vão renovar, naturalmente. Não sei.
Se quiserem que eles renovem, continuem a renovar.
Claro.
Senão ficam sem eles por nada.
Acho que por nada não. Também libertam o dinheiro, não é mesmo?
Se isso é suficiente, por nada, entre se isso é suficiente para a equipa, então isso é as contas que têm que fazer. Claro.
Eu só acho que não é assim tão disparatado.
Não,
ficado quieto desta vez.
O fazer só por fazer, não.
Pois, esse é que eu acho que é o ponto. Vamos olhar aqui para a rubrica que tem a ver com isto também e que o Pedro esteve ali a tratar, que é as grandes mexidas neste período, aquilo que na história teve mais impacto.
Na história, como o Pedro dizia há pouco,
peixe graúdo, aqui desta vez não houve.
Sim, na história mais recente, nem todas tiveram impacto. A realidade é esta e nós vamos aqui também resumir algumas das trocas que foram feitas no dia da trade deadline, portanto, em cima do gongo, algumas trocas foram feitas. O primeiro exemplo que nós até temos na imagem é o Carmelo Anthony para os Knicks e vou-vos recordar um negócio: Carmelo Anthony, Chancey Billups, Anthony Carter, Renato Balkman, Sheldon Williams e Raymond Felton. Portanto, foram este caminhão de jogadores para os Knicks, por troca pelo Wilson Chandler, Danilo Gallinari, Timofey Mozgov e depois várias picks do draft, que não tenho aqui traduzidas em quem deram, mas foi a troca da altura. O Carmelo Anthony realmente liderou a equipa dos Knicks nas quatro épocas seguintes, até ao playoff, só ganhou uma série de playoff. Portanto, foi uma...
Mas a troca foi boa.
Os Knicks melhoraram, passaram a ser uma equipa de playoff, passaram a ser uma equipa toda a gente tinha que ter em consideração. O Carmelo fez números muito bons, mas apenas ganhou uma série de playoff em Nova Iorque, o que é bastante curioso. Temos outras trocas também feitas aqui durante este dia. Este homem, o Kevin Durant, que é melhor jogador que o Carmelo Anthony, na minha opinião, ou do que o Carmelo Anthony.
O Carmelo Anthony e atenção, o Carmelo espetacular também.
Sim. Mas também, quando chegou aqui aos Phoenix Suns, portanto a troca foi do ano passado, transformou a equipa do Suns num contender que ainda está em desenvolvimento.
Está em observação.
Está em desenvolvimento. Esta época acho que é fundamental adicionar o Bradley Beal, portanto acho que é o início de algo para os Suns.
Acho que vai ganhar mais
do
que uma série.
Não sei. O ano passado já ganharam. O ano passado já ganharam. Ray Allen, na saída na troca entre os Bucks e os Supersonics, também foi uma troca interessante na altura. Também não trouxe nada em termos de títulos, em termos de relevância, mas foi um dos nomes mais sonantes a ser trocado na trade deadline. Um senhor que é trocado muitas vezes e tem andado aqui de equipa em equipa,
Deadline, e não só,
o James Harden, este ano está numa equipa nova também, não foi na trade deadline, mas lembram-se com certeza quando ele chegou aos Philadelphia 76ers, o que é que se esperava desta equipa e aquilo que não chegou a acontecer. Poderíamos estar aqui durante muito tempo a falar de várias trocas. Tim Hardaway, o Senior, o Tyrese Haliburton com o Sabonis, o Kyrie Irving para os Dallas Mavericks na época transata, Deron Williams
Na altura foi uma grande troca.
Na altura foi uma grande troca, exatamente.
Era um base fantástico.
Exatamente, o Larry Nance depois para os Phoenix Suns.
Larry Nance Sr.
Larry Nance Sr., exatamente. O Isaiah Thomas para os Celtics, que na altura foi uma das trocas que não se falou muito e de repente transformou uma equipa. Calma, ainda não cheguei a todas.
todas não vais chegar, de certeza.
Todas as importantes. Jason Kidd em Dallas, que depois deu um título dois ou três anos mais tarde. Enfim, o CJ McCollum para os Pelicans, onde ele está atualmente. E há aqui uma que é muito interessante, que é do Eddie Jones. Esta, para mim, é mais interessante porque talvez não seja o nome mais falado, mas o Eddie Jones foi negociado dos Lakers para o Charlotte Hornets pelo Glenn Rice e o PJ Armstrong, já na altura, já o veteraníssimo PJ Armstrong, no sentido de os Lakers darem minutos a um senhor chamado Kobe Bryant. Portanto, às vezes estas trocas têm um fundo, têm um fundo por trás que nós não estamos a ver logo no imediato, mas que depois, a longo prazo, traduzem-se em trocas geniais.
Tal como a não troca nos Lakers este ano, tem outras leituras, não é?
Potencialmente.
Exatamente, exatamente.
Eu também estou a tentar ler por aí.
Esqueceste, para mim, de uma das melhores, até porque o Luís Avalanche não se esqueceu de certeza. O Russell Westbrook foi para os Jazz.
Verdade. Como o sucesso dele nos Jazz foi tão imediato e tão...
Foi parecido com os dos Jazz, historicamente.
Foi parecido com os dos Jazz.
Historicamente.
Eu nem me lembrei por causa disso, porque foi tão repentino, tão imediato, que, sinceramente, nem me passou pela cabeça.
Vamos continuar nesta temática com o tweet que escolhemos, um tweet que tem algumas horas. Até foi o Pedro que ajudou aqui a escolher este tweet, que é do Rui Oliveira. Não entendo esta deadline dos Grizzlies, numa fase em que as figuras estão em baixo, deixam sair o Rod e o Tillman, vão buscar o Watanabe, que até percebo, já a pensar a próxima época. Gostava de saber a vossa opinião. Eu, de facto, em Memphis é um bocadinho como Detroit. Eu percebo que as coisas não estão bem, aliás, não é perceber, é olhar e não estão bem. Não estando bem, fazer qualquer coisa, parece que sim, é preciso fazer. Agora, tudo a qualquer preço, também não entendo. Eu acho que Memphis é uma época, não se pode avaliar.
Deixa-me só fazer uma coisa, Luís. E acrescentar o Steven Adams há uma semana.
Sim,
ou seja, libertaram dois jogadores interiores, não, mais o Roddy, basicamente.
Nada.
É
nada.
Óbvio que esta época não há nada a fazer. Os jogadores estão todos lesionados, grosso modo, não há nada a fazer. Apesar de, e ainda ontem eu enganando Chicago, dentro do que é tradicional, eles competitivos, não sei como, continuam a ser, sempre. Seja lá quem for que jogue, eles são competitivos. Mas, numa perspectiva de futuro, o que eles estão a deixar sair, ou que deixaram sair, pelo preço que entrou, não vejo...
É muito curto.
E Detroit, atenção, o Rui fala Memphis, naturalmente, embora eu também, tal como ele, o Watanabe, até um jogador que eu acho que pode valer mais do que aquilo que nós
temos. E o ano passado estava ali a ganhar algum...
A ganhar algum
verdade, é verdade.
Mas mesmo no caso de Memphis, mas também de Detroit, ok, isto não dava mesmo mexer, mas o que recebem... A médio prazo, não vejo
eu, no caso de Memphis, e até a escolha deste tweet até tem a ver um pouco com isto, estão claramente a pensar na próxima época e nas próximas épocas. Eles têm muitos jogadores lesionados de fora, têm alguns jovens em que eles apostaram e vão apostar.
Mas, por exemplo, o Tillman é diferente. O Roddy, tu trocavas, eu não.
Eu não sei quais são as questões contratuais.
Eles agora já assinaram o Gigi Jackson. Podia ser por aí.
Exatamente, podia ser por aí. Libertaram. Ou
eu
seja,
até estranhei
eles estão a pensar mais à frente. Eles estão
e
a pensar mais à frente.
Adams naquela equipa. Jogador experiente. Eu também não.
Enfim, e relativamente barato.
Atenção, eles podem também saber alguma coisa que a gente não sabe e que aquilo Steven Adams pode não dar para mais.
Eles com certeza têm muitas dúvidas no ponto de vista físico daquilo que o Steven Adams irá fazer.
Só pode ser por aí.
A equipa tem sofrido muitas lesões, aliás, este ano. Mais lesões do que
mais que não queremos.
O staff médico dos Rockets está
confiante. Estão cansados.
Os Rockets estão confiantes. Não,
exatamente.
Estamos cansados de ver aqui.
Portanto, aqui respondendo claramente ao Rui, eles não estão a pensar só na próxima época, estão a pensar nas próximas épocas.
E esse pessoal novo, alguns praticamente.
O Gigi Jackson e o Vince Williams, eu acho que sim.
E mesmo o Pippen, é um grande jogador, mas é competente.
Mas
é
ainda
competente.
Tem espaço para o Zaire Williams, que é uma aposta deles, que não está a corresponder para já, mas tem que ter espaço para estes jogadores.
Claro, claro.
Portanto, eles estão claramente a pensar no futuro. Já hipotecaram esta época e eles já o sabiam. Já o sabiam. Portanto, agora é pensar no futuro e já estão a pensar, se calhar, dois passos à frente.
Mas se calhar não é no médio, é no longo prazo. Pode ser por aí.
Pois, não é tão curto quanto isso, é mais médio e longo prazo, exatamente.
Bom, vamos acelerar, vamos para os positivos, começando pelo positivos e negativos, começando pelos do Miguel. Miguel, positivo é este senhor que está ali.
Primeira nota que tenho que dar, porque parece-me que é um tema algo sensível na NBA e para os analistas, e percebo que é alguém que se portou muito mal, teve um comportamento miserável para com a sua esposa, mãe dos seus filhos. E
para com os filhos também.
Para com os filhos, filhos. Enfim, um episódio absolutamente lamentável. Só que, vamos lá ver, nós enquanto sociedade, isto tem que haver regras. E alguém definiu, há tribunais, há juízes, claro. E há um momento...
nós concordando
ou não, com as penas, claro. Se é pesada, se não é. Agora é assim, quem de direito, sejam as instituições federais e de justiça, decidem. A própria Liga, os Hornets neste caso, disseram, ele já cumpriu a pena dele.
Está apto.
Esperemos nós que a cabeça Sirva dele de também esteja mais apta, digamos assim, mas já tivemos o exemplo do Jamoran e tudo isso. E eu agora estou a colocá-lo no positivo, simplesmente por aquilo que ele está a fazer no campo de basquete. Está a jogar muito, vem de dois jogos que marcou acima de 40 pontos, portanto, não quero que confundam isto.
Claro.
Com o aprovar, era o que mais faltava, todo o seu comportamento fora do campo, mas quer dizer...
Não, basquetbolisticamente
está a jogar um nível inacreditável, vamos ver o que é que vai acontecer para o ano.
Atenção, está a um nível perto daquilo que estava quando disparador.
Se ele não pode estar na NBA, eu concordo com isso, porque decidiram que não pode estar. Se pode estar à solta, se está a jogar bem,
só tem que lá saber que é dos melhores.
E nós, enquanto analistas, ok, uma coisa, eu dizer que ele está a jogar bem não implica que eu aprovo o resto, e gostava de deixar essa nota, de facto ele está muito bem, e atenção que é um jogador que não quis ser trocado, e estou muito curioso para ver o que é que...
Isso passa também, ele de alguma forma a reconhecer... Sim. O que a equipa,
por um lado,
o ter mantido a confiança, eu, se é por aí, acho interessante isso.
Por isso tu estás a dizer, estou-me curioso para ver o que é que vai acontecer na próxima temporada.
Eu só acrescentar a Miguel, porque acho que também me parece importante dizê-lo. Obviamente estou em completo desacordo com aquilo que o Miles Bridges fez. Acho que a pena podia ter sido mais pesada, mais leve. Pronto, eu também não sou eu que vou avaliar essa questão, mas algo que é importante, ele, a partir do momento em que já cumpriu a sua pena, está a fazer aquilo que faz bem, que é jogar basquetebol, e pode ser um ponto a favor dele, até para ver a própria reabilitação da pessoa. Portanto, ele, mais do que um jogador de basquetebol, também é uma pessoa que cometeu um erro que é inadmissível, enorme. Mas que também tem um processo de humanização. A gente também tem que tentar, a NBA, os próprios Hornets, o próprio jogador, também tem uma forma de poder, obviamente, já não vai corrigir o erro, já não dá para o corrigir, mas pode, de certa forma, também o reabilitar para a vida, e isso também é importante. E se ele continuar a jogar basquetebol assim, olha, com certeza que ele, acho que vai estar mais perto de conseguir do que não conseguir.
Concordo. Negativo, Miguel. É um jogador que... Ninguém percebe muito bem o que é que se passa com ele.
Exato. Mais do que... Eu até mais do que o PJ Tucker, teve um desabafo forte nas redes sociais depois de perceber que não ia a lado nenhum, parece-me que foi por isso. Ele ainda pode ser alvo de um buyout. Mas acho estranho uma equipa, perante todos os sinais dos jogadores, dizer, eu não quero estar aqui, eu quero ir para um sítio onde contem comigo, não tente resolver a situação. Um jogador de 40 anos quase.
Mas amiga, eu concordo com isso tudo, mas vamos ao início. Mas se ele nunca contou, porquê que o foram buscar? Isso é um ponto que para mim é a grande questão.
Pronto,
mas ele não está satisfeito, acho normal.
Ah, chegou, depois a equipa teve alterações, pode haver um sem número de jogadores, e não faz sentido, eu concordo, até porque é um jogador muito veterano e que toda a gente sabe o que é que ele pode dar e o que é que não pode dar. Primeiro, a equipa não resolver a situação em tempo útil, pelo menos de uma forma a trocá-lo. Deixar isto e depois o jogador também ter esta reação, que também lhe fica bem, porque não deixa de ser a equipa que lhe mete.
Claro, é profissional, que joga, deixa que paga, está tudo certo. Tudo certo,
portanto, o que estava a deixar esta nota negativa, porque isto não é nem para os Clippers.
Não faz sentido nenhum, nada.
A equipa está bem, ele é um corpo. Para uma equipa que está tão bem, ok, alguém não quer estar. Então,
eles ganham
fora.
Jogos por 30 e 40 e não joga. E perdem, e quando perdem, também não perdem muitas vezes. 30 ou 40, eu também não jogo, eu nunca jogo.
Aí os Knicks, com muito atraso, resolveram a questão do Fournier finalmente. Claro. Acho que os
demoraram.
E acho que os Clippers também estão a demorar e já deviam ter resolvido
esse problema. Também.
É verdade.
De acordo.
Agora vamos passar para o meu positivo, que em vez de uma situação, eu, para o pessoal que não está a ver, é mais difícil. Eu fui buscar um lance que tem algumas horas, que é uma assistência do Doncic. Não é que ele não faça muitas, mas esta é, é verdadeiramente mirabolante. Eu considero, e ontem falava um bocadinho disto com o João, eu acho que ele não precisava naquele lance de tornar a assistência, o passe, tão difícil, tão artístico. A grande verdade é que o fez porque ele, melhor do que ninguém, sabe. Eu vou fazer porque sei que sou capaz de fazer. E a bola apareceu no destino. E é um lance, fazer uma assistência na linha de 3 pontos, com um passo atrás das costas, da forma como ele fez, com 2 defensores à frente, e a bola foi ter a um jogador que até tem alguma dificuldade em agarrar a bola, acho que é inacreditável, mas que é também um bocadinho a imagem de marca do Doncic e de outros, felizmente, que existem na Liga, que é o que é que eles não conseguem fazer. Este passo é um passo que vai ficar é para a história, porque é uma coisa, de facto, de loucos, mas para Doncic o limite, não sei muito bem qual é que é o limite dele.
E faz parecer o Dwight Powell um grande jogador.
Exato. E aquele agarrou a bola, que é mais difícil.
E depois a finalização dele até não é má.
Inacreditável, tudo nada inacreditável. Em relação agora ao negativo, eu sei que isto é todas as semanas, porque é que a gente está a fazer, e daqui a bocado ainda vamos, se calhar, falar mais disto outra vez. Milwaukee, mudaram, eu disse logo na altura, e não fui só eu não sei se o mudar para aquilo que mudaram, se ia correr bem, eles, cada vez que entram em campo, há uma grande festa, como também o pessoal que está a ver.
Não, desde esta dança que está 1-5, atenção.
Mas isto foi a seguir ao Griffin ir embora.
Desde esta dança que está 1-5.
Eles dançam muito. A grande verdade é que 6 jogos, primeiro a história era porque apanhou a equipa a jogar fora e portanto era mais difícil, ok, é verdade, agora já não é só fora, também é em casa. Eu não estou a dizer que a culpa é toda do treinador, ou que
também agora tem muitas soluções. Olha, o jogo de ontem estavam completamente dizimados,
e nem vou dizer que a culpa é principalmente do treinador, o homem também chegou lá há meia dúzia de dias, mas há aqui uma coisa que é factual. Eles mudaram de treinador porque as coisas não estavam bem. Com o novo treinador, fizeram 6 jogos, ganharam 1 e perderam 5. Portanto, não melhoraram. Percentualmente estão claramente piores em relação àquilo que estavam. E eu não sei se Doc Rivers, com culpa ou não, vamos ainda perceber lá mais para a frente, se não está aqui a caminho de mais um buraco complicado na senda daquilo que foram os seus últimos trabalhos, em que as coisas tinham expectativas muito altas, como aqui em Milwaukee, e correram mal. Vamos lá ver se não vai ser aqui a mesma dose. Vamos passar agora para o positivo do Pedro, e isto vindo de alguém de Boston, tem uma nota adicional de destaque.
Não, é a minha homenagem também ao Kobe Bryant. Ontem foi revelada a estátua. Uma das estátuas. Esta é a primeira de três. Esta é a estátua dos Lakers. Segundo a sua mulher, Vanessa Bryant, ele pediu, portanto, esta pose, e disse que quem não gosta, que tenha muita paciência. Realmente é a pose de quando ele marcou os 81 pontos.
Eu nem percebi, mas porquê que a pose? Eu não consigo.
Não sei.
Qual é o problema da pose?
Eu também não sei qual é o problema da pose. Eu até acho que está muito bem conseguida, pelo menos a pose. A estátua em si, há ali um ou outro detalhe que se calhar está assim meio esquisito, mas
como todas as estátuas.
Eu também, como não sou artista plástico, também não vou dizer.
Se fosse, era bem pior.
Mas atenção, os Lakers são, só para dar aqui nota, os Lakers são os reis das estátuas, porque têm também George Mikan na estátua, Magic Johnson na estátua, têm também o Karim Abdul-Jabbar, Elgin Baylor, Jerry West. Portanto, são várias as estátuas dos Lakers.
Que há algum tempo não se vai ver
são
um
os
jogo.
Reis das estátuas.
Vai só ao museu.
Existem outras também bastante conhecidas. Também há uma do Shaquille O'Neal que está muito engraçada com ele a afundar, também dos Lakers.
Mas acho que fazem bem.
Sim, fazem bem. E estas homenagens, principalmente em vida, é que infelizmente não foi possível, porque tenho a certeza absoluta que os Lakers iriam fazer esta estátua com o Kobe Bryant ainda em vida. Esta não foi possível, mas estas homenagens em vida são muito importantes. Há outras estátuas muito importantes também, uma delas tu conheces, do Michael Jordan, há uma curiosa que é o John Stockton e o Carmelo, há várias na NBA, felizmente, umas ligadas diretamente às organizações, outras até, curiosamente, ligadas à Câmara Municipal, no caso do Bill Russell em Boston, que é a própria cidade de Boston que fez uma estátua dele, não os Celtics, a própria cidade.
Deixamos as coisas positivas e passamos para as negativas, com o Pedro a ser o selecionador, e imagina quem está ali. Agora, por outra razão.
Não, eu para mim isto é negativo, porque o Doc Rivers ter chegado agora, ele orientou o 6º jogo dos Milwaukee.
Agora. Já estava escolhido antes.
E é selecionado como o treinador da Conferência Este para o All-Star, eu acho que é o negativo. O negativo não é ser o Doc Rivers.
Atenção, ele esteve bem.
Sim. Sim.
Acabámos de bater no senhor. Sim. Ele esteve muito bem. Sim. Na forma quando o questionaram sobre isto.
O negativo não é ser o Doc Rivers. O negativo é a NBA, que tem tantas regras e tem tantas formas de... aliás, o Doc Rivers é o treinador da Conferência Este por uma regra que é a regra Riley, para não permitir que o mesmo treinador vá
que vários anos isso. Os jogadores podem ir todos os anos. Os treinadores
portanto,
não podem.
Obviamente que o treinador da Conferência Este ia ser o João Mazzulla, porque tem o melhor registro. E não vai por esta regra. Que é para,
e se
não
for
pode
o melhor
dois
durante 10 anos, deve vir 10 anos com
claro,
os jogadores também.
Eu acho que ele não tem a culpa nenhuma de ser o melhor.
Ele é prejudicado por ser melhor.
Portanto, o Doc Rivers é escolhido como treinador All-Star porque está a orientar o segundo melhor registro. Não faz sentido nenhum. Aliás, ele também esteve muito bem. Eu acho que o problema aqui mesmo não é ser o Doc Rivers.
É a regra. É a
própria
permite,
regra.
Claro.
A NBA tem que repensar nisto porque não faz nenhum sentido. O Doc Rivers também diz mesmo que está a pensar nem sequer ir e mandar os adjuntos porque eles já lá estavam na equipa técnica dos Bucks, a maior parte deles.
Isso tem mais,
se calhar faz mais sentido do que ir ele, mas isto não faz nenhum sentido e não é pelo por ser o Doc Rivers. Curiosamente, ontem ele defrontou o treinador da Conferência Oeste e a coisa não correu bem.
Vamos agora para os buzzers, estamos em sprint final e é o Pedro outra vez. Quem não tem a imagem não consegue ver o alcance das escolhas deste.
Sim, mas Robin Lopez, ele que foi trocado e depois ficou a saber que ia ser dispensado, durante o jogo do seu irmão, dos Milwaukee Bucks, passou o jogo todo a ler um livro. E quando eu digo passou o jogo todo, Luís, durante o jogo passava a imagem, portanto, ele estava ali bem junto ao campo, e ele esteve sempre com os olhos destinados para o livro.
Eu é aquela equipa já não era dele?
Exatamente. Mas ele esteve ali a ler um livro. E perguntam-me vocês, qual é o livro que está estranho interesse aqui ao Robin Lopez? Backstory 2, portanto, são entrevistas a argumentistas de Hollywood dos anos 40 e 50.
Este rapaz é especial.
Portanto, isto é uma forma de marcar a posição, porque ele satisfeito
claro,
não ficou.
Claro. É obviamente um livro editado, introduzido por Pat McGilligan. Quem nunca leu um livro do Pat McGilligan, aqui o Robin Lopez esteve com muita atenção e ele praticamente leu o livro todo durante o jogo, porque o jogo demorou 2 horas e meia e repara na quantidade de páginas que faltam, mas atenção, o livro também tem 474 páginas, portanto aconselho a ir à procura, está à venda na Amazon.
Mas olha que eu acho que ele vai ter muito tempo nos próximos...
Já foi.
Vai ter muito tempo para ler o livro.
E digo-te uma coisa, pelo livro e pelas marcas, não é a primeira vez que ele o lê.
Ou então o livro não é dele,
também pode ser.
Passamos agora para o buzzer do Miguel, e que para quem também está a ver, até fui buscar aqui em francês, dar aqui um ar mais internacional à coisa.
Basicamente é o Beverly volta a passar por um processo de reconciliação. Ele, quando foi para os Lakers, teve que estar ali com o Westbrook, porque a coisa também não era famosa. E depois correu muito bem, que eles agora até dão entrevistas os dois a dizer que foram injustiçados. E agora é o Lillard, o ano passado, quem não se lembra do jogo dos Lakers e dos Blazers, em que eu achei muita graça na altura, porque acho que o Beverly para estas coisas tem ali um feeling especial. Ele começou a bater no pulso, a dizer que o relógio estava estragado quando conseguiu defender. E de facto, ele é um bom defensor. E agora vai de viagem de novo. Ele tem sempre tão grande conta, mas os sítios onde está normalmente não fica muito tempo. E as equipas optam por trocá-lo. Eu sinceramente acho que os Sixers fizeram mal. Eu acho que ele é um jogador útil. Eu estou a dizer isto.
E a troca que foi?
Do lado deles
não trocava nenhum.
Risco reduzido.
Eu estou a dizer isto, mas eu acho que ele é um jogador útil num papel que é muito específico. Entrar na cabeça dos adversários, defender, marcar uma bolinha ou outra.
E num playoff, com a experiência que tem,
daí,
e com o que já fez alguns
eu não teria tirado.
Eu também não.
E mais a mais, se os Sixers tiverem a possibilidade de ir buscar o Lowry, então é que não faz sentido nenhum. Tinha um base suplente, claro. E o Beverly entrava e tinha ali um papel específico. Mas achei graça ele agora dizer, bem, agora vou ter que tratar aqui da minha relação com o Lillard, porque de facto
mas olha,
não está brilhante.
Eu concordo com aquilo que tu dizes, eu depois vi umas declarações dele. Ele disse, bom, isto está aí na altura de tentar ser campeão e...
Claro.
Eu não sou um grande... admirador do jogo do Beverly, mas há uma coisa que eu gosto. Ele, quando está lá dentro, faz tudo dentro do possível para ajudar a equipa.
Luís, é o típico. É ótimo tê-lo do nosso lado.
Fala demasiado, estica-se muito, tem a mania que é forte e que batem todos, não é nada verdade, mas é assim, enquanto jogador de equipa, eu acho que ele é interessante.
É melhor tê-lo pelo lado.
E eu também acho que é maluco, mas é melhor estar sentado do nosso lado do que do lado dos outros.
E portanto, acho que os Bucks precisam de alguém assim com o perfil dele, muito sinceramente.
E eu acho que ele vai ajudar a pôr ali algum pessoal na ordem.
Em sentido, na ordem. Olha, ele e o Bobby Portis juntos deve ser interessante.
E com o Bobby Portis também promete, é verdade. Agora, por fim, o meu buzzer, que foi aqui aconselhado aqui pelos meus colegas, ontem o Rondo, que tem andado aí com problemas também fora do campo, quer dizer, ele agora no campo já não tem problema nenhum, que não joga, apareceu em LA, e o mais curioso é que no meio do jogo, enquanto estava ali o pessoal a ouvir o treinador, o Anthony Davis, que não é um jogador qualquer, não é? Foi ali
ouvindo... O resto do pessoal estava a ouvir o adjunto.
Exatamente, estava a ouvir o adjunto. Foi ali ouvir uma dica. Atenção, nós não sabemos se o Rondo não está a falar com ele a combinar e ir jantar a seguir. Não faça mais pequena ideia. Mas não deixa de ser curioso. Isto na NBA é uma coisa que é normal, mas que não deixa de ser estranha na nossa realidade, que é aquilo nos descontos tempos e nos aquecimentos e durante os jogos. É o pessoal da primeira fila, é o jogador antigo. Vale um bocadinho de tudo e não deixa de ser curioso. Por outro lado, o Rondo, se foi a dar uma dica de basquetebol a um jogador dos Lakers, é estranho, porque o trajeto dele é mais virado ali para a zona do Pedro.
Mas também lá teve.
Foi campeão para os Lakers.
Sim, mas eu acho que ele é mais Boston. Eu acho que ele é mais Boston.
Foi campeão para os Lakers.
Achas que ele é dividido ali? Achas que é dividido?
Então pode estar a sentir que a cadeira do Darwin está quietinha.
Atenção, porque há N reportes ao longo dos tempos a dizer que o Rondo, mais tarde ou mais cedo, vai ser treinador e que será um treinador a sério. Eu, com o que ele anda a fazer fora do campo, tenho algumas dificuldades.
Pois, aí é mais difícil.
Posso ser mauzinho?
Podes.
Às escuras era já o Rondo.
Bom, e então, com o tradicional toque do Miguel, do treinador da sua equipa, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Já sabe, ajude-nos, mande sugestões, ideias, comentários para nós aqui tentarmos criar mais pontos de ligação. Para a semana, cá estaremos com outros temas.